Nos últimos tempos, estamos vivendo com uma série de conflitos que se espalham pelo mundo e envolvem cada vez um maior número de atores. Temos, por exemplo, a guerra na Rússia contra a Ucrânia, que já tem uma presença de militares da Coreia do Norte, de equipamentos fornecidos pelo Irã, sem contar todos os equipamentos fornecidos à Ucrânia pela OTAN. De outra parte, temos outro conflito no Golfo Pérsico, que também tem a presença de atores de outros países, como os aliados dos Estados Unidos do Golfo, por um lado, e por outro, grupos no Iêmen e no Líbano, apoiando o Irã. E tivemos também, nesta semana, uma manobra militar da OTAN, que despertou arrepios em Moscou. Diante de tudo isso, não é de se perguntar se não estamos nos encaminhando para uma terceira guerra mundial? Quem nos responde isto é João da Mata, da BBC Brasil.
Em 25 de julho, drones ucranianos atingiram uma série de alvos no Mar Cáspio. Uma plataforma de petróleo, uma lancha lança-mísseis russa e cargueiros que, segundo a Ucrânia, estavam sob sanções internacionais. Um desses navios foi o Ana, que estava ancorado a poucos quilômetros da foz do rio Volga. O Mar Cáspio, onde aconteceu um ataque, banha a Rússia e o Irã, mas não a Ucrânia. Ainda assim, foi ali que as guerras da Ucrânia e do Irã se encontraram diretamente pela primeira vez. Há um tempo, um ataque desse seria tratado como um episódio isolado, mas para cada vez mais analistas, isso seria um sinal de que a guerra está se espalhando. O que levanta a seguinte pergunta: os conflitos na Ucrânia e no Irã já podem ser considerados parte de uma mesma guerra? Em outras palavras, já estamos vivendo uma guerra mundial? Mas antes de entrar nisso, vamos entender por que a Ucrânia fez esse ataque no Mar Cáspio. Para analistas ouvidos pela BBC, o objetivo da Ucrânia não era abrir uma nova frente de batalha contra o Irã. A ideia era atrapalhar rotas comerciais e pressionar as redes que sustentam o esforço de guerra russo. Além disso, a Ucrânia legitima os ataques sob o argumento de que os cargueiros atingidos, incluindo o navio Ana, estavam sob sanções internacionais. E afirma também que o país asiático é cúmplice direto de Moscou, fornecendo armas à Rússia desde o início do conflito. Já o Irã nega qualquer envolvimento no conflito entre Rússia e Ucrânia.
Ismail Baghaei, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã. Afirmamos que não temos qualquer envolvimento no conflito entre Ucrânia e Rússia. Esta ação da Ucrânia foi também um ato absolutamente ilegal e justificado, contrário à Carta das Nações Unidas. E um ato perigoso de aventureirismo que, certamente, não ficará sem resposta de nossa parte.
Vale lembrar que até aqui as duas guerras já tinham se aproximado, mas de forma indireta. O Irã, por exemplo, de fato tem fornecido drones para a Rússia usar no conflito com a Ucrânia. Por outro lado, a Ucrânia colocou recentemente equipes de especialistas no Golfo Pérsico para ajudar a interceptar ataques de drones do Irã. Mas o ataque ao cargueiro Ana marca a primeira vez que a Ucrânia ataca diretamente um alvo iraniano. E não foi só isso. Dias depois do ataque, um outro acontecimento reavivou essa sensação de que esses dois conflitos estão se aproximando. Volodymyr Zelensky e Benjamin Netanyahu estiveram juntos em Washington para o funeral do senador americano Lindsey Graham. Antes da cerimônia, os dois tiveram encontros separados com Donald Trump na Casa Branca. Zelensky diz que o encontro com Trump tratou de licenças para a produção de interceptadores Patriot. Netanyahu, por sua vez, diz que a ideia era discutir com o presidente americano o objetivo comum de impedir que o Irã tenha armas nucleares. O fato é que esses acontecimentos recentes têm feito especialistas questionarem se a guerra está mesmo se espalhando. Paul Polsch, professor de Relações Internacionais e Ciência Política da Universidade de Chicago, afirmou à BBC que dois elementos bastam para justificar o conceito de guerra mundial. Primeiro, duas grandes guerras simultâneas em continentes diferentes, o que já estaria acontecendo com conflitos na Europa e na Ásia. Segundo, deve haver o envolvimento direto de grandes potências em ambas as guerras, cada uma apoiando o adversário da outra no conflito oposto. Por um lado, os Estados Unidos continuam equipando, treinando e fornecendo inteligência à Ucrânia. E a Rússia faz o mesmo pelo Irã. Polsch reconhece que a escala do conflito atual não é comparável às das duas guerras mundiais do século XX. Um exemplo melhor de comparação, segundo ele, seria o da Guerra dos Sete Anos que aconteceu no século XVIII. Foi uma guerra que envolveu diversas nações europeias, mas também foi marcada por conflitos coloniais na América do Norte e na Índia, especialmente entre França e Grã-Bretanha. Nas palavras de Winston Churchill, por exemplo, essa teria sido a Primeira Guerra Mundial de fato. Para Poche, é uma situação semelhante ao conflito que vivemos hoje. Múltiplas potências, múltiplos teatros, mas sem chegar ao patamar de destruição que aconteceu no século XX. Gideon Rashman, comentarista-chefe de política externa do Financial Times, vai além. Ele ressalta a presença de China e Coreia do Norte nesse tabuleiro. Uma aproximação de países que foi batizada por estrategistas americanos de eixo da desordem. Para se ter uma ideia, em 25 de julho, Zelensky revelou que a Rússia prepara a região de Voronezh, perto da fronteira com a Ucrânia, para receber mais de 30 mil soldados norte-coreanos.
Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.
A Rússia quer atrair mais de 30 mil soldados para a Península Coreia, já em janeiro.
A Rússia quer trazer mais de 30 mil soldados norte-coreanos. Além disso, a Coreia do Norte está se preparando para fornecer à Rússia novos lançadores de mísseis balísticos.
Predator России нові пускові установки для балістичних ракет.
Esse contingente mais que dobraria o número de soldados norte-coreanos já enviados à Rússia desde 2024. Além disso, a Coreia do Norte também prepara o envio de novos lançadores de mísseis balísticos para o país. Um outro ponto de aproximação é entre Pequim e Moscou. Na visão de estrategistas americanos, a China ajudou a Rússia a construir sua capacidade militar, fornecendo tecnologias cruciais e ajudando na produção de drones. Mas Rashman pondera que dois pontos dificultam a identificação de um bloco de resposta a esse chamado eixo da desordem. Primeiro, a postura de Trump em relação a aliados tradicionais dos Estados Unidos, que é cada vez mais incerta na opinião do especialista. E segundo, o isolamento crescente de Israel, tanto na Europa quanto no Golfo. Mas outros especialistas pregam cautela nessa análise em relação a uma possível nova guerra mundial. O historiador britânico Niall Ferguson entende que estamos vivendo uma espécie de Guerra Fria 2. A Guerra Fria foi o confronto ideológico e geopolítico entre Estados Unidos e União Soviética, que durou do fim da Segunda Guerra Mundial até o colapso soviético em 91. As duas potências nunca travaram combate direto entre si, mas disputaram influência global através da corrida armamentista nuclear e de guerras por procuração, como as da Coreia e do Vietnã. Segundo ele, no momento atual também haveria uma colisão entre duas potências, ou seja, Estados Unidos e China, em três frentes: tecnológica, ideológica e geopolítica. A Rússia seria um terceiro eixo, o que tornaria o conflito mais complexo e ainda mais perigoso, especialmente se duas dessas três potências estiverem aliadas. Ferguson também vê no movimento americano no Golfo Pérsico uma oportunidade para a Rússia e China explorarem pontos de estrangulamento globais. O Estreito de Taiwan seria um deles, uma passagem da qual depende a cadeia global de semicondutores. Taiwan se separou da China continental em 1949, mas Pequim ameaça retomar o controle da ilha há algum tempo, e os chineses nunca descartaram o uso da força. Ferguson compara o risco atual com a crise dos mísseis de Cuba, mas com um agravante. Um possível confronto por Taiwan teria consequências econômicas globais muito maiores devido à importância da ilha na economia mundial. Da mesma forma, os especialistas Andrea Kendall Taylor e Richard Fontaine discordam que estamos numa nova guerra mundial. Segundo eles, Rússia, Irã, China e Coreia do Norte vêm de fato aprofundando a cooperação militar, econômica e tecnológica entre si desde a invasão da Ucrânia. Só que essa cooperação, na avaliação deles, seria mais limitada porque esses países evitam um confronto direto com os Estados Unidos. Isso impediria que se formasse uma aliança nos moldes das duas guerras mundiais, por exemplo. Por fim, a ex-conselheira da Casa Branca, Fiona Hill, chama atenção para outro ângulo. Ela lembra que tanto Washington quanto Moscou estão consumindo seus próprios arsenais nas duas guerras. A consequência é que a posição das duas potências como fiadores de segurança para seus aliados ficaria mais frágil. O fato é que nenhum dos dois conflitos atuais dão sinal de que vão terminar em breve. E a cada semana que passa, cresce a chance de mais um país ser arrastado para dentro deles. E esse é um cenário que vem preocupando muita gente.
E um cenário que preocupa, porque não se vê uma perspectiva dos grandes conflitos que estão sendo travados no momento. E conflitos que estão atraindo cada vez mais novos agentes para os mesmos. O que não deixa de ser um fator altamente preocupante com relação a uma conflagração global.
O programa de hoje teve o trabalho na técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje, no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Encontre os melhores profissionais para a sua empresa com Sindi Vagas e aproveite. Associados Sindi Lojas têm descontos exclusivos. Sindi Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma. Entrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma. Na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.